votos de todas as urnas. A lei pode estabelecer que 10 ou 15% das urnas terão a recontagem. Você coloca a impressora em todas, imprime o voto impresso, e aí pode ser mediante sorteio ou outro critério, desde que não se saiba previamente, senão o sistema pode se burlar. Você vai fazer auditagem, recontagem de 15% das urnas do Brasil. Se tiver tudo certo, se não tiver havido nenhum tipo de diferença, o que, que você faz? Você conclui, ok, o sistema está funcionando bem. Se houver discrepância, o que vale é o voto impresso, porque o eleitor viu cair na urna, o eleitor pode acompanhar o seu voto. Tem muita gente que quer, inclusive, a volta do voto no papel, porque é direito do eleitor acompanhar a contagem voto a voto. Direito esse que nos foi retirado pela urna eletrônica. Eu não estou advogando essa tese porque acho que não há vontade política para isso, mas o voto impresso há vontade política sim. O Congresso, e não é uma questão, vamos dizer que não é o presidente Bolsonaro que quer não, ele quer também. Essa não é uma causa do presidente Bolsonaro, essa é uma causa do PDT. Essa, o Requião está pedindo isso, vários senadores, deputados do PDT, de vários, é uma causa suprapartidária.
Deputada, estamos chegando ao final.
Todo mundo que quer transparência nas eleições defende a volta do voto impresso. E não vai dar problema como deu em 2002, não, porque lá teve atolamento de máquinas, alguns problemas. Mas depois disso, na questão das impressoras, já houve vários testes, funcionou muito bem, mas o TSE insiste em evitar o voto impresso. Por que resistir a algo que vai trazer segurança para o eleitor?
Agora,
eu não consigo entender. Não estou querendo aqui levantar nenhuma teoria de conspiração, nem nada. Mas eu pergunto,
deputada, estamos chegando ao final.
Por que o TSE resiste a algo tão simples e que veio para legitimar a urna eletrônica? Voto impresso não é retrocesso. Voto impresso veio, segundo a doutora Rebeca, vem para possibilitar o uso,
deputada,
da urna eletrônica.
Agora, o deputado Luiz, 30 segundos, por favor.
Oi, Denise, eu fiquei prejudicado, né? Porque a Bia fala bastante, mas, enfim, eu respeito. Agora, não é no grito que a gente vai ganhar as discussões. E eu acho absurdo é defender o voto na cédula. Isso, sim, era um grande absurdo, que não se respeitava o direito do eleitor, quando a pessoa escrevia lá o voto e depois esse voto ia para os montinhos diferentes, voto branco virava voto de candidato. Isso era a maior manipulação. Quem controlava a eleição é quem estava com os funcionários ali cuidando dos papeizinhos. Agora, nós podemos sim utilizar uma parte desses recursos que se defende dos votos impressos para aperfeiçoar as urnas, para aperfeiçoar o sistema eletrônico, ouvir mais técnicos. A Bia citou uma série de pessoas que criticam e questionam a confiabilidade das urnas, e poderia citar aqui inúmeros que atestam justamente o contrário, a confiabilidade. Eu acho que nós estamos na era da tecnologia e temos que evoluir, aperfeiçoar e não regredir, como que se defende, como é o caso do voto impresso. Nós temos na urna a impressão do resultado, cada urna individualizada. Isso é a grande segurança das pessoas que participam de uma eleição. Então, eu acho que o sistema pode sim ser aperfeiçoado. Agora, defender, imprimir os votos de cada urna, isso é um retrocesso. Só falta defender realmente o voto em cédula novamente.
Perfeito. Fechamos por aqui o nosso debate. O Brasil deve retomar o voto impresso. Conversamos com Luizão Goulart, que é deputado federal pelo Republicanos, e Bia Kicis, que é deputada federal pelo PSL. Eu agradeço muito a participação dos dois. Uma boa tarde. E uma boa tarde para você que esteve com a gente até agora aqui no Jornal Jovem Pan. E obrigada pela companhia, obrigada pela audiência.
Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Quando a Erundina foi prefeita, pôs 2 mil ônibus a mais nas ruas, criou 150 mil moradias e ainda construiu o túnel do Anhangabaú e o Sambódromo. Boulos, sem nenhum cargo público, criou 20 mil moradias no Brasil. Só em São Paulo, os edifícios Dandara, João Cândido e Pinheirinho. Imagina só o que o Boulos pode fazer por São Paulo, tendo a Erundina junto, quase 70 bilhões de orçamento e a caneta para decidir onde aplicar. Aperta o 50 e vem.
Coligação para virar o jogo. Só o PCBUP.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, está no ar
ar o Jovem Pan agora, uma linda tarde para você que nos assiste e nos ouve. Bom demais ter a sua companhia nesta quinta-feira, 26 de novembro. Lembrando que estamos no ar pelo AM, pelo aplicativo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Ou seja, gente, não tem desculpa para deixar de nos acompanhar. Eu sou a Kalina Sabino e seguimos juntos até as 5 da tarde. Veja os destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
Argentinos se despedem de Diego Maradona em velório na Casa Rosada. O corpo do ídolo do futebol internacional será enterrado hoje no mesmo cemitério onde estão os pais do jogador. General Hamilton Mourão defende ampliação e diversificação das relações com a China. Para o vice-presidente, o Brasil deve atuar de forma ordenada com o governo chinês. Brasil abre 395 mil vagas de empregos formais em outubro. Esse é o quarto mês em que o número de contratações foi superior ao número de demissões. Polícia apura se causa de acidente em Itaguaí aconteceu por falha nos freios ou ultrapassagem. A colisão entre um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos e 10 feridos. Estado de São Paulo tem queda no número de casos e óbitos por Covid-19. Ainda assim, o governador João Dória recomenda que as festas de fim de ano não aconteçam. E agora a gente vai para Brasília. O general Hamilton Mourão defendeu nesta quinta-feira ampliar e diversificar as relações comerciais com a China. E quem acompanhou a fala do vice-presidente e traz os detalhes é o Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reconheceu nesta quinta-feira a importância da relação com a China para a economia brasileira. Segundo ele, as estratégias adotadas pelos chineses no âmbito internacional representam ótimas oportunidades para ampliar e diversificar as nossas relações bilaterais. Na avaliação do general, poucos parceiros internacionais oferecem ao Brasil a mesma capacidade e recursos tecnológicos e financeiros que os chineses, que identificam com clareza a nova dinâmica da economia mundial. Mourão afirmou que os governos brasileiro e chinês concordam com o entendimento de que crescimento econômico e sustentabilidade são questões que devem andar juntas.
O governo chinês identifica com clareza a nova dinâmica da economia mundial, que alia o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. As novas estratégias chinesas de economia circular e sustentabilidade representam oportunidades para ampliar e diversificar nossas relações econômicas bilaterais.
Bom, essa declaração ocorreu durante a participação do vice-presidente em uma videoconferência do Conselho Empresarial Brasil-China, onde foi apresentado justamente um estudo sobre a relação entre os dois países. Antes desse discurso que a gente acabou de ver, que ele fez na abertura do evento, Mourão falou sobre a recente crise gerada por insinuações feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e filho do presidente da República, de que a tecnologia de internet 5G chinesa serviria também para aí uma suposta espionagem. O general minimizou o atrito que, segundo a própria embaixada chinesa, poderia ter implicações na relação com o Brasil.
É exatamente o que você falou, declaração, nada mais do que isso, né? Nós estamos trabalhando aqui de forma, vamos dizer assim, objetiva e mantendo contato, não é, com a nossa contraparte da China. Então, isso aí é, a gente segue o nosso trabalho normal aqui do governo.
Olha, o general Hamilton Mourão fez questão de destacar durante essa transmissão que a gente viu aí que a relação entre o Brasil e a China não sofreu desgaste com esses atritos recentes. Ele lembrou, inclusive, que há uma expectativa de que a importação de produtos brasileiros pelos chineses neste ano seja a maior da história, mesmo com a crise mundial gerada aí pela pandemia do coronavírus.
Agora 4 horas e 13 minutos e o adeus a Diego Maradona. Milhares de argentinos foram à Casa Rosada para prestar a última homenagem ao craque. Antes, o velório estava previsto para terminar agora às 4 da tarde, mas foi estendido até às 19. Quem conta os detalhes é o Júlio Acosta, diretamente da sede do governo em Buenos Aires, na Argentina. Júlio, você nos ouve? Tudo bem por aí? Quais são os detalhes? Boa tarde.
Boa tarde, estou ouvindo perfeitamente para vocês. Os detalhes são que, assim, um momento, a gente foi reprimida pela polícia da cidade de Buenos Aires com gás pimenta, né? A gente saía com seus olhos irritados. Muita gente saiu muito indignada porque falam que o corpo de Diego Armando Maradona já não estaria aqui dentro da Casa Rosada.
Ah, então quer dizer que o velório não foi estendido até as 19, a Casa Rosada foi fechada, o público não pode mais participar da cerimônia?
A gente está já não está entrando. Tive muitos problemas do outro lado da Praça de Maio. A gente está querendo entrar, né? Mas não pode sair. Essa é a verdade, né? A gente, se vocês vêm aqui, o portão está fechado. A gente não entra. Os autos oficiais já estão saindo, já os funcionários quedaram dentro e realmente a gente está impacientando-se para despedir a Diego Armando Maradona.
Júlio, a gente acompanha pelas imagens uma multidão aí em frente à Casa Rosada, que é a sede do governo em Buenos Aires. Muita gente ainda querendo se despedir do craque Maradona. Você chegou a entrar alguma vez ou cada pessoa entra uma vez apenas?
Não, eu não consegui entrar. Eu assisti todo o tempo aqui para o jornal Jovem Pan, e realmente eu não poderia entrar. Eu não poderia entrar, porque para mim despedir a Maradona é ver a ele nos vídeos, jogando a bola, e realmente é muito duro para mim despedir a ele. Eu não poderia entrar, realmente eu não poderia entrar.
A gente percebeu, Júlio, a comoção dos argentinos, o amor dos argentinos pelo Maradona, e é uma coisa muito bonita de se ver. O que você observa por aí? Muitas pessoas deixaram bandeiras, camisas do time de futebol, Boca Juniors. O que você observou do pessoal por aí?
Muita gente com camisas de Boca Juniors, da seleção argentina. O último time que Maradona foi o treinador, Gimnasia Esgrima da Plata. Muita gente de Racing Club também, que ele foi treinador. Então, a gente aqui está saludando aí também. Tem muita gente com as bandeiras e com a camisa da seleção argentina. Muita gente recordando ao craque argentino, sempre com a celeste e branco.
Muito bem, Júlio, agradeço pelas suas informações. Qualquer novidade pode nos chamar, tá bom? Que a gente está aqui a postos para te ouvir. Obrigada pelas informações.
Obrigado a vocês, saludos para todo o Brasil.
Agora são 4 horas e 17 minutos e ontem aqui noticiamos no Jovem Pan Agora aquele trágico acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que deixou 41 mortos em Itaguaí, no interior de São Paulo. E os dados referentes a ocorrências de trânsito no país são alarmantes. Entre 2007 e 2018, o Brasil perdeu aproximadamente 480 mil vidas, de acordo com um relatório divulgado em setembro deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Outras 26 mil ficaram gravemente feridas. Segundo a análise, novas diretrizes para as políticas de transporte também impactaram os sistemas de saúde previdenciário brasileiros e revela que o país gasta 132 bilhões por ano com este tipo de acidente. E sobre estes números, a gente vai conversar agora com o pesquisador da Comissão de Estudos Econômicos para América Latina e Caribe da ONU e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, professor Dr. Paulo Pegas. Olá, professor, boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, Carlinha. Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, gostaria de externar os sentimentos a todos os familiares aí das vítimas do acidente e a todas as vítimas de todos os acidentes que acontecem no Brasil, principalmente as vítimas de sequelas permanentes que às vezes passam um incólume nas estatísticas.
Exatamente, professor. E a gente sabe que o gasto pessoal e sentimental com a perda de um ente querido é incalculável. Mas aproveitando a deixa da pesquisa, no que consiste estes valores reais?
Bom, na verdade, nós fizemos um levantamento que tentou, a partir dos dados do DataSUS, né, não só de registro de óbito, mas principalmente os custos dos atendimentos hospitalares, e nós fomos contabilizando em relação ao total das vítimas que aconteceram no Brasil e fomos apropriando esses custos. Eu gostaria de chamar a atenção que esses números, na verdade, estão bastante subestimados, porque a tabela do SUS, a tabela de procedimentos do SUS, ela é uma tabela que os números estão bastante deflacionados, né? E não cobre, por exemplo, os atendimentos pré-hospitalares, que é a remoção, as equipes que estão fazendo a remoção das vítimas, né, do acidente não são contabilizadas, não existe uma natureza de crédito que possa contabilizar isso, e nem os atendimentos pós-hospitalares, né? Toda a parte de fisioterapia, de prótese, de recuperação que existe nas vítimas com sequelas também não são contabilizadas. Da mesma forma, o reparo das instalações fixas, sejam elas públicas ou privadas, também não são contabilizados. Os custos de reposição de veículos e reparo de veículos, somente os veículos segurados que nós conseguimos contabilizar. E, apesar disso tudo, o valor deu 1 trilhão e 500 bilhões nesse período. Ou seja, duas reformas da Previdência ou 1,9% do nosso PIB.
Imagine se todos estes números que o senhor comentou fossem contabilizados, né? Provavelmente essa estatística seria muito maior. E agora uma outra dúvida, quais são as principais vítimas do trânsito no Brasil, professor? Continuam sendo os jovens?
Principalmente os jovens com a faixa etária entre 18 e 29 anos são as maiores vítimas, sendo que a maior, por faixa etária, está entre 19 e 21 anos. São as três faixas etárias que têm a maior contabilização de vítimas de morte no trânsito. Ou seja, não é questão de ser economicamente ativa ou não, mas é a parcela da nossa sociedade que tem um futuro maior pela frente, né? E é justamente a que tem tido a sua vida ceifada por morte no trânsito.
Para o senhor, a nova lei de trânsito sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro agora em outubro deste ano e que deve começar a valer em março de 2021, pode alterar de forma positiva ou negativa esses dados, já que algumas infrações vão gerar multas, mas não pontuação na carteira?
Carlina, eu tenho uma visão, né, que multa não educa. Eu acho que o mecanismo de multa, ele não é educacional, principalmente porque, no caso de uma empresa que coloque um veículo no CNPJ, o registro do veículo no CNPJ, se ela não indicar quem é o motorista, ela paga o valor da multa dobrado e a pontuação não vai para a carteira desse condutor. Então, o próprio Código de Trânsito, ele já vai criando brechas que essa coisa da multa acaba sendo um risco calculado, ou seja, eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou avançar o sinal. Eu tenho dinheiro para pagar, então eu não vou cumprir uma norma de controle de velocidade, de ultrapassagem perigosa e por aí vai. Então, o que a gente vê normalmente é que os veículos de empresas, né, normalmente aqueles que dirigem de uma forma mais perigosa no trânsito. A mudança que aconteceu, na verdade, foi em termos de pontuação, E essa coisa de pontuação, na minha opinião, e eu respeito muito, né, as outras opiniões, eu acho o seguinte: na hora que você cria um mecanismo de dobrar a pontuação, né, você, na verdade, está tentando estabelecer uma compensação, porque existem coisas no Código de Trânsito que não tem finalidade de você perder ponto na carteira. Uhum. Se você leva mais de 30 dias para comunicar a venda de um veículo, você perde 4 pontos. Tem coisas assim que não são relacionadas a trânsito, mas que os órgãos de trânsito se aproveitaram do mecanismo e criaram uma forma de penalizar o condutor. Outra coisa que eu vejo que o presidente fala muito, né, é sobre radar de velocidade no ponto. Eu concordo com ele em alguns aspectos, porque radar de ponto não tem finalidade nenhuma, porque o que a gente mais vê nos condutores é que o condutor reduz a velocidade naquele ponto e no momento seguinte, 10 metros depois, está acelerando. Se a finalidade do radar é reduzir a velocidade num trecho, eu deveria ter, na verdade, 2 pontos de medição de velocidade e medir a velocidade média no trecho. Aí sim, eu estaria protegendo aquela escola, eu estaria protegendo aquela entrada e saída de um município, uhum. Eu estaria efetivamente criando um parâmetro de educação no trânsito.
Muito bem.
E eu acho que enquanto os radares funcionarem como radar de ponto, é controverso. Se você me permite, só uma coisinha rápida para a gente não perder o fio da meada. A renovação das carteiras a cada 5 ou 10 anos é outra coisa que se discute muito, mas eu acho que a grande vulnerabilidade disso está no aspecto de que agora é o seu médico particular que dá o parecer de se você está apto ou não. Discute-se muito sobre isso, mas eu acho que na hora que eu vou ao Detran para fazer um exame de saúde e a anamnese que é feita, ou seja, aquele exame inicial a partir das queixas e das observações do paciente, eu não vou dizer para o médico que eu tenho hipertensão, eu não vou dizer para o médico que eu tenho isso ou aquilo. Na verdade, eu tomo um remédio para controlar minha pressão na antessala, porque eu dependo da condição de apto para poder ganhar dinheiro com a condução do veículo, ou entendi, a questão professor. De utilidade. Se é o médico da família que está dando esse parecer, ele conhece o seu histórico clínico. O problema é que agora esse médico tem a responsabilidade de comunicar ao órgão de trânsito que o paciente não tem condições de dirigir porque alterou o seu estado clínico. Eu acho que isso não ficou bem claro, né? E eu acho que, de certa forma, criou-se muita polêmica discutindo e, objetivamente, o cerne da questão, o problema essencial, passou desapercebido.
Perfeito, professor. Perfeito. Muito bem, obrigada pelas informações. Professor Paulo, obrigada por nos atender. A gente volta a se falar. Boa tarde para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde, um bom trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada. Agora são 4 horas e 27 minutos e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já já.
Jovem Pan, agora.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Boulos afirma morar no Campo Limpo, periferia de São Paulo. E sobre os seus vizinhos, ele disse o seguinte na televisão.
Eu conheço essas pessoas não por estatística. Eu conheço as pessoas por nome. Eu convivo com elas há 20 anos.
Mas no primeiro turno, Bruno Covas venceu. E Boulos foi rejeitado por mais de 77% dos moradores do Campo Limpo. Por que será?
Coordenação todos por São Paulo.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Voltamos ao vivo com o Jovem Pan agora, são 4 horas e 30 minutos e a gente volta a falar sobre a morte de Diego Maradona, que faleceu ontem aos 60 anos de parada cardiorrespiratória. Hoje acontece o velório dele, que a princípio seria até as 4 horas da tarde, mas parece que foi estendido até as 19. Há pouco conversamos com o argentino que está em frente à Casa Rosada. Os portões estão fechados, ou seja, o público não está mais podendo entrar lá. Agora, Bruno Prado, aqui, que sabe tudo do esporte, nosso comentarista e repórter. Fala pra gente, Bruno, você que tem acompanhado essa homenagem ao longo de toda esta quinta-feira, o que que aconteceu? Eu sei que bem no comecinho teve um princípio de confusão. Agora há pouco, o Júlio Acosta, que conversou com a gente, também disse que houve confusão envolvendo ali a polícia de Buenos Aires.
É verdade. Kalina, boa tarde a você. Bom falar com você mais uma vez. Foi uma confusão mesmo no velório, né? O primeiro problema, né? O primeiro tumulto aconteceu quando os portões foram fechados na Casa Rosada, devido à presença da ex-presidente, hoje vice-presidente da República, Cristina Kirchner, né? Os portões foram fechados para que ela pudesse ter ali uma privacidade, né? Uma figura política que gera amor e ódio entre os argentinos, é uma figura polêmica na Argentina, então preferiram fechar os portões para que não tivesse nenhum tumulto também em relação a Cristina Kirchner, né? Mas depois houve uma grande confusão, muitas pessoas querendo entrar, entrar de qualquer maneira para se despedir do Maradona, e chegou a ter briga, confrontos com a polícia, e a Casa Rosada foi fechada até que as pessoas se reorganizassem. Então, uma grande confusão, né? Muita gente, né, querendo se despedir do Maradona, muita gente no mesmo lugar, emoção também muito presente, e acabou tendo uma grande confusão. É provável mesmo que, como você falou, que o velório vá até às 19 horas, que se estenda um pouquinho mais, porque houve uma grande confusão. Ainda tem muita gente do lado de fora da Casa Rosada querendo se despedir, né? Fazer uma última homenagem ao Diego Maradona.
Quem nos assiste agora, Bruno, aqui por vídeo, ou também quem nos ouve, nesse momento a gente está exibindo imagens ao vivo ali da praça em frente à Casa Rosada, sede do governo em Buenos Aires. A gente vê uma multidão, Bruno. Isso porque o pessoal está indo lá desde manhã fazer as últimas homenagens, dar o último adeus a Diego Maradona. Muita gente, o número é impressionante. Ao longo do dia, a Jovem Pan acompanhou, né? A gente fez toda essa cobertura e em nenhum momento a gente viu essa região vazia, Bruno. Como o amor dos argentinos por Diego Maradona é grande, né? Admirável.
Sim, é muito grande, né? Ele é um ídolo mesmo, né? São Sim, na Argentina, como muitos disseram, né, nesses últimos dois dias, só dá para comparar com o que foi o velório, o enterro, enfim, a comoção, né, na morte de Evita Perón. Né? Outro grande nome da Argentina é o Carlos Gardel, que já faleceu há muitos anos. É, então o Maradona, ele entra como uma dessas figuras, ele no esporte, né, a Evita na política, o Gardel na música, ele entra como no esporte, no futebol, como um desses grandes mitos da história da Argentina, né, uma das figuras mais importantes da história da Argentina, cada um na sua área de atuação, e o Maradona sem dúvida um grande ídolo. O futebol envolve muito paixão, e envolve outras coisas também, às vezes um orgulho nacional. E o Maradona na Copa de 86 deixou isso muito aflorado, principalmente ele, até pela maneira de ser, de falar do país, de ser um torcedor da Argentina, um torcedor do Boca Juniors, de não ser uma figura muito blindada, uma figura que sempre passou por uma pessoa do povo mesmo, né? Ele era muito espontâneo nas atitudes que tomava e nunca teve muito filtro, né? Ele sempre foi muito aberto nas suas opiniões, sempre os seus problemas foram muito expostos. Então Maradona, além da parte esportiva do grande jogador que foi, ele gera também essa empatia pelo lado humano, né? Por ser essa pessoa com problemas que todos conhecem, com virtudes, com defeitos, e isso exposto a todo mundo, que acaba fazendo com que muitas pessoas se vejam no Maradona, né? Até porque todos nós temos nossos problemas, e o Maradona nunca foi uma figura blindada, sempre foi o que ele era mesmo, e todos sabiam como era Maradona. Então havia essa proximidade, né? Ele era visto como uma pessoa como qualquer outra na Argentina.
Você sabe, Bruno, que eu estava comentando agora há pouco com o Rafael, nosso cinegrafista, antes de a gente entrar ao vivo, que toda essa comoção com a morte de Diego Maradona lembra a comoção aqui com Ayrton Senna. Também a gente viu cenas semelhantes a essa, né?
Sim, é parecido. Acho que aqui no Brasil, que eu me recorde, uma comoção tão grande como a morte foi com o Senna mesmo, né? No caso do Ayrton Senna, uma morte totalmente inesperada, né? Claro que o automobilismo tem o seu risco, né? Mas nunca ninguém espera, né, que aquilo lá poderia acontecer, né? E o Ayrton Senna morreu numa corrida, né? E depois do Senna, aliás, só teve mais uma morte na Fórmula 1, que foi mais recente, do Jules Bianchi, um piloto francês. Se não me engano, foi em 2016 ou 2017, né? A segurança melhorou muito na Fórmula 1 depois da morte do Senna, até porque naquele final de semana, no sábado, no treino, houve uma outra morte de um piloto austríaco, teve um acidente feio com o Rubens Barrichello, também brasileiro. Então, depois disso, a segurança melhorou muito e só tivemos, ainda bem, uma morte, né? Depois de quase 30 anos da morte do Ayrton Senna. E aqui no Brasil houve aquela comoção. Claro que ninguém esperava também pela morte do Maradona, né? A do Senna foi muito mais inesperada, mas claro, Maradona tinha os seus problemas de saúde, mas nunca ninguém espera, né? Essa notícia, a morte de um ídolo, ainda mais ele estava em casa, já tinha saído do hospital onde passou por cirurgia. Então, acabou também sendo algo inesperado, mas todos sabiam, né, que o Maradona tinha os seus problemas de saúde, né, que ele poderia ter problemas de saúde, né. O Senna foi algo mais chocante, né, em plena corrida, em pleno seu auge físico, ainda estava em atividade, aconteceu o acidente e o Senna morreu, né.
É, né, mas eu digo assim, em relação por ser um ídolo nacional. Sim. Também. Mas agora, Bruno, a gente tem imagens, inclusive, eu gostaria que você me falasse sobre as homenagens que foram prestadas a Diego Maradona. Eu vi que muitos torcedores foram, levaram camisas, né, do Boca Juniors, bandeiras, enfim, se acumularam em frente ao caixão dele, Por ser uma situação triste, ainda assim, foi uma cena comovente e bonita de se ver, né? Essas homenagens.
Ah, sem dúvida, né? E o Diego Maradona era declaradamente um torcedor do Boca, né? E muitos torcedores do River também compareceram. Há uma grande rivalidade, mas o Maradona era um ídolo nacional, né? E ele era um cara espontâneo que, mesmo declarado torcedor de um clube, ele não era odiado pelos rivais desse clube, ele também era querido pelos rivais do Boca Juniors. E aí temos imagens de Barcelona.
Ao vivo, Bruno, imagens ao vivo agora de Barcelona, onde Maradona é homenageado na Espanha. Olha que bonito, pessoal pulando.
É, ele jogou no Barcelona também.
Sim.
Não teve uma passagem tão boa pelo Barcelona. Foi uma passagem que ele teve muitas lesões, teve suspensão, ele não jogou tão bem no Barcelona. O grande clube dele na Europa foi o Napoli, na Itália, mas é uma figura querida no mundo inteiro, uma comoção mundial pela morte do Maradona. E aí também em Barcelona, homenagens, né, manifestações em homenagem ao Diego Armando Maradona em Barcelona, onde ele jogou no início da década de 80.
Ô Bruno, e também tem, né, me desculpa a ignorância, o estádio de Nápoles também vai mudar de nome.
Sim, né, foi uma decisão ontem já anunciada pelo prefeito de Nápoles, né, o estádio lá é municipal. O Clube Nápoles, onde o Maradona jogou e é um grande ídolo, ele utiliza esse estádio municipal e desde ontem a prefeitura anunciou que o estádio chamará Diego Armando Maradona. O Nápoles, quando o Maradona foi para lá, no final dos anos 80, era um clube bem pequeno na Itália, um clube que nunca havia conquistado um título. Com o Maradona, o clube realmente mudou de patamar, conquistou duas vezes o Campeonato Italiano, conquistou a Copa da UEFA. E até hoje o Napoli é um time importante, né? O Napoli hoje ainda briga nas primeiras posições na Itália, joga a Liga dos Campeões da Europa com frequência. Foi um clube que realmente o Maradona mudou de patamar. Então ele será homenageado pela cidade de Nápoles, o estádio terá o nome dele. Na Argentina já tem um estádio com o nome dele, que é o estádio do Argentino Júnior, clube onde ele começou a carreira. E agora também na Itália o nome do estádio em Nápoles será Diego Armando Maradona.
Inclusive esse estádio que a gente está mostrando agora é o estádio de Nápoles, onde terá o nome de Maradona. Agora, Bruno, eu vou chamar uma homenagem muito bonita que vocês, né, nossa equipe de esporte, Mauro Betting, vocês fizeram a Diego Maradona. Vamos acompanhar.
Lamento não ter visto Maradona jogar. Lamento que Maradona não tenha nascido no país vizinho para que eu pudesse falar que o maior e o segundo maior de todos os tempos no futebol são brasileiros. Lamento a morte do camisa 10 mais icônico e polêmico. Maradona no campo só perde para Pelé. Fora dele, talvez tenha sido muito mais ativo e lembrado, tanto para o bem quanto para o mal. Personalidade, habilidade, genialidade. É do seleto grupo de extraterrestres que não temos medo, nem fazemos filmes de como eles vêm para destruir a humanidade. Faz parte do grupo que vem para a Terra para revolucionar. Obrigado, graças e adeus.
A intolerância religiosa é um dos males da humanidade. O desrespeito às crenças, a falta de empatia com quem pensa e sente diferente. Você pode não achar El Diez Diego um dios no esporte de Pelé Rei. Mas você precisa respeitar o que ele fez por um povo com uma bola, como uma bola. A Terra realmente é plana sem Maradona. Quem mais jogou bola neste mundo é o Diego, que até no segundo nome, Armando, fez o que ninguém fez melhor do que Maradona neste mundo que ele ganhou praticamente sozinho em 86 pela Argentina. No par ou ímpar, entre dois gênios ímpares, para não dizerem únicos, eu escolheria Messi para ganhar meu jogo. Mas para jogar bola, eu sou mais Diego. Se você jogar uma bola pro Messi, é gol. Se você jogar uma bigorna pro Maradona, é um show. Maradona é quem melhor jogou bola, até por parecer uma bola. E isso não é gordofobia, é o visual. Mesmo magrelo, ele já parecia uma bola de futebol. Porque para ele, Maradona, talvez mais do que para Messi e mesmo Pelé, Diego parecia ter mais prazer de jogar bola, o que é diferente de jogar futebol. Maradona não é Messi, mas é Deus na Argentina por 86. Tem uma igreja maradoniana pela entrega que sangra albiceleste. Tem mais idolatria lá do que Messi. É também, e tem tudo isso, por ser um baixinho que depois virou gordinho, que parece que a gente vai encontrar no campinho ou lá no bar da esquina. Embora não vá haver igual, lá, nas quatro linhas, alguém como Diego. É Maradona quem está de partida, deixando não só a bola murcha, os estádios como eles estão vazios, como fica este mundo onde ele é divino, mesmo errando tanto e sendo tão humano de tanto errar.
Grande Mauro Betting, que linda homenagem, né? Parabéns a toda a equipe de esporte. Cheguei até a arrepiar aqui, Bruno. É isso, né? Maradona era o cara que fazia tudo com sangue quente, jogava bola, vivia a vida, era boêmio, engajado na política.
Ano, né? Como o Mauro fala no texto, né? Ele faz uma comparação com o Messi, né? E acho que Maradona também ensina que a gente não deve julgar os outros pelos problemas que eles tiveram na vida, porque a gente não sabe, né? Por que que o Maradona teve problema com as drogas. Cada um tem a sua história, tem a sua circunstância, a sua vida, como que chegou a isso, né? E o Maradona, por ter esse lado humano muito claro, né? O cara que se manifesta da opinião, que torce, que vibra, que chora, que faz bobagem, que acerta, que ganha, que perde, ele acaba cativando muito o argentino, né? O Messi, e aí mais uma vez, não vale julgar, cada um é do seu jeito, né? O Messi, ele tem aquele estilo mais, né? Que é um outro grande jogador argentino, aí atual, ele tem mais aquele estilo do atleta que faz tudo certinho, né? O Messi é extremamente eficiente, artilheiro, tem poucas polêmicas em torno dele, e o argentino sempre cobrou muito do Messi uma vibração, assim, que não faz parte também do jeito de ser do Messi. Até algumas coisas que parecem bobagem, mas que por torcedor faz algum sentido. O argentino se incomodava muito que o Messi não cantava o hino da Argentina, quando o hino era tocado antes dos jogos, né? E desde o ano passado, na Copa América, que foi aqui no Brasil, o Messi virou capitão e passou a cantar o hino argentino, e eles exaltaram muito isso, né? Parece uma bobagem, mas assim, no lado mais emocional do torcedor, eles sentiam falta disso do Messi, que é o ídolo hoje, né? E o Maradona tem mais esse lado explosivo, humano, né? O Messi até tá mostrando um pouco mais esse lado agora na briga com o Barcelona, que é o seu atual, que é o clube dele desde a infância, né? Mas tem essa, a empatia do argentino com o Maradona vem muito desse lado humano, né? De ser uma figura que tá totalmente, a gente sabe exatamente o que ele é, não é um personagem feito para ser um exemplo. Ele é o que ele é, com erros e acertos.
Cada um na sua personalidade. Agora, como jornalistas, a gente está aqui fazendo a cobertura, né, do velório de Maradona. E aconteceu um fato, olha, lamentável, Bruno, não sei se você ficou sabendo também, que um funcionário da funerária foi demitido porque tirou uma foto do corpo de Maradona. Pelo amor de Deus, né, gente? É uma falta de respeito inacreditável.
É, sem dúvida, né? Isso, infelizmente, tem acontecido, né? Hoje, com certeza ele tirou essa foto e aí mandou para algum amigo por WhatsApp. Isso aconteceu aqui no Brasil, lembro bem, na morte do cantor Cristiano Araújo.
Aconteceu, né? Pois é, no IML, o que ainda é até pior, né?
Tiraram a foto do corpo e essa foto se espalhou aí no WhatsApp, nas redes sociais. Enfim, é uma total falta de noção, falta de respeito, falta de profissionalismo, né? Tem que ter um mínimo de respeito pelas pessoas, né? Não é momento para fazer esse tipo de coisa, né? As pessoas pensam muito no que vai repercutir. Nossa, isso vai bombar. Mas você tem que ter o mínimo de respeito, né, pela
respeito
pessoa.
E empatia, né? Se colocar no lugar das pessoas. Ninguém gostaria que fizesse isso com um ente próximo ou consigo mesmo.
Claro.
E também outra pessoa, uma figura muito importante, fez homenagem hoje, foi até o velório de Maradona, que é o presidente Alberto Fernandes. Ele, inclusive, se emocionou ali em frente ao caixão. Uma cena muito bonita de se ver. Ele que era fanzaço de Maradona. Aí a gente tem ainda imagens ao vivo ali em frente à Casa Rosada, sede do governo de Buenos Aires, em Buenos Aires, onde está sendo velado o corpo de Maradona. Agora, Bruno, eu tenho uma dúvida. Ah, o velório estava previsto até às 16, parece que foi estendido até às 19, mas os portões estão fechados. Será que agora está fechado para o público? São pessoas mais íntimas, familiares que participam dessa cerimônia? Você tem essa informação?
Então, não tem uma informação tão concreta, né? Tenho acompanhado aqui os jornais argentinos. O que parece é que eles perderam um pouquinho do controle da situação, né? E fecharam as portas, né? O povo está do lado de fora. Eu, assim, não é uma informação, mas eu não sei se vão reabrir, sinceramente. Porque parece que eles perderam um pouquinho do controle da situação. Ainda não tem uma posição oficial se os portões serão reabertos. A princípio, a informação das TVs argentinas é que se estenderia até as 19, mas me parece que eles estão com os portões fechados muito por não saberem bem o que fazer. E vão ver o que acontece, se diminui o número de pessoas, que eu acho bem improvável, mas me parece que agora eles estão um pouco indecisos, né, do que fazer, se libera, se abre os portões. Ainda tem muita gente do lado de fora, não sei se até as 19 todo mundo que está aí fora vai conseguir entrar. Então, não tenho tanta certeza, não, se esses portões serão reabertos.
Agora, Bruno, mudando um pouquinho de assunto, o jogo do Boca foi adiado por conta da morte do Maradona. Conta mais.
Sim, foi adiado o jogo que aconteceria ontem aqui no Brasil contra o Internacional, lá em Porto Alegre. O jogo pelas oitavas de final da Libertadores foi adiado. O Inter, inclusive, topou esse adiamento, foi consultado e fez uma bela homenagem ao Diego Maradona no estádio Beira-Rio, no horário que aconteceria o jogo. Acendeu os refletores, fez um minuto de silêncio e depois deixou o lado externo do estádio Beira-Rio com as cores azul e branca, né? Em homenagem à Argentina. E o Inter tem uma grande rivalidade com o Grêmio em Porto Alegre, que tem o azul, o branco e o preto como as suas cores, e normalmente torcedor colorado não usa azul, torcedor, aí a gente tem as imagens do Beira-Rio, né, em azul e branco, que é bem comum, né, porque lembra muito as cores do rival Grêmio lá, eles são bem radicais nessa rivalidade, mas foi um acontecimento que superou qualquer rivalidade. O Inter fez uma bela homenagem no estádio onde o Boca, time do coração do Maradona, jogaria ontem, e esse jogo foi transferido para a próxima quarta-feira, dia 2 de dezembro.
Algo atípico, né? Vale a homenagem. E o sepultamento do Maradona será feito no mesmo cemitério onde estão enterrados os corpos dos pais dele. Isso em Buenos Aires também, Bruno, ou em alguma cidade ali da Argentina, na região metropolitana?
É em Buenos Aires, na periferia de Buenos Aires, e ele será enterrado, né, ao lado dos seus pais. E estava previsto, né, a princípio, às 17 horas, né, no primeiro cronograma, às 17 horas, o corpo sairia da Casa Rosada e seria levado até esse cemitério e passaria por várias ruas importantes de Buenos Aires, mas agora não sei como será essa programação, devido a tudo que aconteceu, todo o tumulto, a bagunça, os portões fechados, mas a princípio o sepultamento aconteceria agora no final da tarde, nesse cemitério na periferia de Buenos Aires.
E quero pedir para a nossa diretora colocar as imagens ao vivo novamente ali da Casa Rosada, da multidão que ainda acompanha. A gente informa os nossos ouvintes e espectadores que esse velório estava previsto até às 16. Teria sido estendido até às 19, mas os portões estão fechados, foram fechados após um tumulto entre fãs que estavam ali loucos para dar o último adeus a Maradona e policiais ali de Buenos Aires. Por conta disso, os portões foram fechados. É uma multidão, tem muita gente em frente à Casa Rosada e é, claro, uma situação até difícil de controlar, né? Porque é uma situação de comoção, não é uma situação de conflito, Bruno.
É, comoção, o lado emocional muito aflorado, né? O Maradona é um grande ídolo do povo argentino e muita gente, né? Assim, era esperado que tivéssemos muita gente nessa última homenagem ao Maradona, apesar da pandemia, de todas as circunstâncias, toda a situação que estamos vivendo. Seria quase impossível ter esse controle de que as pessoas não fossem, as ruas não fossem para a Casa Rosada, mas me parece que a polícia perdeu um pouquinho ali do controle e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se as pessoas conseguirão entrar, se os portões serão reabertos. Tenho muita dúvida em relação a isso. Continuo aqui buscando as notícias nos jornais argentinos, mas até agora nenhuma previsão, né? Então, não sei, e acho que ainda não há uma definição sobre como seguirá o velório do Maradona, se é que esse velório continuará, se os portões de fato serão reabertos.
É, e não se sabe se é viável. E sobre a repercussão pelo mundo, alguma outra celebridade do mundo do esporte, algum atleta que tenha se manifestado?
Aqui eu tenho uma frase, né, uma manifestação do Marcelo Bielsa, ex-técnico da seleção da Argentina, um dos grandes técnicos do futebol argentino. Hoje ele trabalha no Leeds United da Inglaterra. O Bielsa fala sobre o ídolo Diego Maradona. O Bielsa, que é um grande ídolo do News Old Boys, que foi o último clube que o Maradona defendeu profissionalmente na Argentina. O Bielsa fala: a imagem e o sentimento que ficam são insuperáveis. Para nós, ele foi e continuará sendo um ídolo. Que não esteja mais conosco nos dá muita tristeza. A perda de um ídolo é um sentimento de fraqueza para todos nós, né? Falou o Bielsa, que é um dos grandes técnicos, ainda está em atividade, está trabalhando na Inglaterra, mas é um dos grandes técnicos da história do futebol argentino.
Ainda ontem o Pelé também se pronunciou. Ele falou uma frase muito bonita de que jogaria bola com Maradona no céu. Você tem essa frase aí agora, Bruno? Agora eu não tenho ela aqui.
Vou pegar aqui exatamente como é, mas sempre foi criada uma rivalidade, né, entre Maradona e Pelé. Quem foi melhor, Maradona ou Pelé? Mas eles tinham uma boa relação, né? Eles tinham uma boa relação. O Pelé, inclusive, participou de um programa com o Maradona, uma época que o Maradona apresentava um talk show na Argentina. e o Pelé participou, né, desse programa. Aqui a frase do Pelé, uma notícia, que notícia triste, perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Foi a frase do Pelé, Pelé que fez 80 anos no mês passado, dias muito próximo ao aniversário do Pelé do Maradona. Maradona fez 60, o Pelé, 20 anos mais velho, fez 80 anos no mês passado.
Se Deus é argentino, Bruno, então não vai dar pro Pelé, né? Se eles forem jogar bola no céu.
Ele é uma... Os dois juntos, né? Eles são... têm essa diferença de 20 anos, né? Não jogaram juntos na mesma época. E o Pelé fala, né, de ter esse sonho de jogar com o Maradona, que seria possível só assim, né? Jogar bola no céu um dia. E o Pelé fez essa homenagem, que de fato era uma rivalidade mais criada, mais uma questão, uma brincadeira entre eles, do que realmente uma inimizade, uma rixa, né? Eles sempre tiveram uma boa relação.
Pois é, relação amigável profissional, né? O que é criado por fora, para justamente provocar burburinho. Bruno, obrigada, viu, mais uma vez pela participação aqui no Jovem Pan. Agora é muito bom sempre conversar com você. Boa tarde.
Valeu, Kalina, muito obrigado, boa tarde, até mais.
Bom, e agora a gente muda de assunto. São 4 horas e 53 minutos. O presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura suposta tentativa de interferência na autonomia da corporação. A Advocacia Geral da União informou decisão ao Supremo Tribunal Federal e pediu fim das investigações paralisadas em setembro após impasse sobre o depoimento. O inquérito foi aberto em abril com base em declarações de Sérgio Moro. O pedido da AGU será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso desde outubro. Como investigado, Bolsonaro tem a prerrogativa de permanecer em silêncio. E o Jovem Pan agora está terminando, infelizmente. Em seguida você acompanha o 3 em 1. Muito obrigada pela companhia, pelo respeito e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Verdade seja dita.
Boulos tem motivos para esconder o vice?
Não!
Boulos escolheu bem e vai governar em boa companhia?
Sim!
Boulos tinha cargo público quando fez 20 mil moradias no Brasil?
Não!
Boulos e Erundina vão fazer muito mais na prefeitura?
Sim!
Boulos é surpresa boa?
Sim!
Aperta 50 e vem!
Aperta 50 e vem!
Coligação para virar o jogo. Só percebeu o P.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.